Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. O microfone está convosco, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 15.720. E depois das 18 às 18h30, estamos em 1.530. E também, claro está, em onda curta, 13.630, 15.720. E também pode ir à internet, www.voaportugues.com, e no telemóvel, m.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos, nós vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje vamos ter connosco o Walter Ferreira. Ele é um ativista da sociedade civil, é coordenador de uma primeira Conferência Nacional da Juventude. Nós vamos falar sobre isso já dentro de pouco tempo. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. As autoridades ucranianas indicaram ter começado a inspecionar uma coluna de viaturas russas que Moscovo sustenta transportar assistência humanitária para a região leste devastada pela guerra. Kiev está preocupada que Moscovo possa tentar utilizar a coluna de caminhões para desencadear uma invasão secreta ou rearmar rebeldes pró-Rússia que sofreram recentemente baixas. Estas preocupações foram agudizadas quando os mídias britânicos divulgaram a presença e a entrada na Ucrânia de uma grande coluna russa de transporte pessoal, bem como de outras viaturas militares. Os jornais Telegraph e Guardian indicaram que as viaturas do exército russo foram vistas a cerca de 30 km de onde se encontravam a ser inspecionadas a coluna de assistência enviada pela Rússia. Nem a Rússia nem a Ucrânia confirmaram a informação. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia efetuam conversações de emergência destinadas a formar uma resposta unificada sobre a concessão de armas aos curdos na luta contra os extremistas islâmicos no Iraque. O encontro em Bruxelas ocorre um dia após o primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki ter cedido à pressão internacional para se afastar e apoiar o seu substituto, Haider al-Abadi. A decisão encorajou a concessão de maior ajuda militar estrangeira para assistir os iraquianos no confronto com os militantes do Estado Islâmico que ocuparam grandes áreas ao noroeste do Iraque. A presidente da organização Médicos Sem Fronteira disse hoje que o ébola está a alastrar-se muito mais rapidamente do que a capacidade de resposta dos profissionais de saúde e das agências humanitárias na África Ocidental. Joanne Liu pediu uma resposta mais forte da Organização Mundial de Saúde para fazer frente à epidemia que, segundo ela, está fora de controle. Liu fez estas declarações em Genebra depois de uma viagem de 10 dias pelos países afetados na África Ocidental. A presidente da Médicos Sem Fronteiras disse ter ficado com a sensação de que se está em frente a uma guerra do medo, porque por onde passou todos têm medo e parece que não entendem o que está a acontecer. A capital somali, Mogadishu, foi palco hoje de intensos combates quando forças do governo e da União Africana atacaram uma milícia leal ao antigo senhor da guerra Ahmed Hassan Adaw. Testemunhas e autoridades afirmam que pelo menos 10 pessoas foram mortas nos combates do bairro de Ouadagir, do sudoeste de Mogadishu. A União Africana afirmou que as suas forças andavam atrás de um esconderijo de armas perto da casa de Adaw quando foi atacada pela milícia. Porta-voz da Força da União Africana disse mais tarde que Adaw fugiu da casa e está a ser perseguido. Aqui nos Estados Unidos, a polícia de uma cidade do estado de Missouri, onde um adolescente negro desarmado foi morto a tiro por um polícia, identificou o agente como sendo Darren Wilson. O chefe da polícia de Ferguson divulgou hoje o nome depois de se ter recusado a fazê-lo durante vários dias, alegando temer ameaças de morte contra o agente em questão. O incidente desencadeou uma vaga de violência naquela cidade e está a ter grande repercussão a nível nacional. O presidente americano Barack Obama interrompeu ontem as suas férias para apelar à calma. Obama afirmou que não pode haver desculpas para a violência contra a polícia ou para aqueles que pretendem usar esta tragédia para praticarem atos de vandalismo.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Olá, amigos. João Santa Rita ao microfone. Hoje vamos estar com Walter Ferreira, ativista da sociedade civil. Ele é coordenador também da primeira Conferência Nacional da Juventude. Walter Ferreira, estás-me a ouvir?
Estou perfeitamente a ouvir.
Sim, senhora. Olha, muito bem, Walter. Eu queria-te perguntar, talvez, para iniciar este diálogo, para tu explicares aqui aos ouvintes que já estão à espera para falar, o que é esta ideia e quando é que é esta primeira Conferência Nacional? Eu pela conversa que mantive consigo pouco antes do programa, parece que houve uma reunião aqui há uns dias atrás. Pode explicar o que é que se passa?
Sim, senhora. Muito boa tarde, caríssimo jornalista.
Boa tarde.
Boa tarde também aos ouvintes do programa Angola Fala Só. Bem, eu sou o Walter Ferreira, um dos organizadores da primeira Conferência Nacional sobre a Juventude, sobre o lema Os Desafios da Juventude para o Futuro. Portanto, a nossa conferência realizou-se ontem, quinta-feira, na cidade de Luanda, no Hotel Alvalade, teve início às 14 horas. O nosso propósito prende-se fundamentalmente com uma vasta complexidade que tem justamente a ver com a participação de jovens dos mais diversos estratos da sociedade em prol de um único ideal, que é Angola, que é o país, que é fundamentalmente o nosso exercício de cidadania. Esta ideia surge com a iniciativa de vários jovens que mantiveram sempre reflexões sobre este assunto e demos início com a nossa primeira conferência, que vai efetivamente se estender também para outras províncias, para outras localidades, justamente para podermos contribuir, podermos mostrar o nosso ponto de vista sobre os mais variados assuntos mais concretos ao setor juvenil. Portanto, nós pretendemos com esta atividade criar então uma plataforma que resulte, portanto, numa inclusão e não em exclusão. Nós queremos dinamizar ações descomprometidas com os compromissos ideológicos partidários, preconceitos de cor, professação religiosa. Portanto, nós pretendemos desfazer um mito ou um estigma que circula ainda ou paira em muitos jovens, que é fundamentalmente a não capacidade de exercermos a nossa cidadania num espaço comum, aberto, democrático, onde possamos todos, de forma diferente, mas com inclusão, né? Nós podemos pensar diferente, mas podermos estar todos unidos, né? uma inclusão, um único propósito, que é efetivamente Angola, que é o país, e porque somos efetivamente a próxima geração que vai tomar conta dos destinos,
Walter,
do nosso país.
Walter Ferreira, antes de passarmos aos ouvintes, muito rapidamente, portanto, isto não está ligado a nenhum partido?
Não está ligado a nenhum partido político. E aproveito já agora para dizer que estamos a presenciar um certo clima de dramatização, se não mesmo de terror, por parte de alguns indivíduos que infelizmente querem banalizar e menosprezar a nossa iniciativa, mas nós estamos convictos, sabemos do nosso propósito, somos atores da sociedade civil, queremos efetivamente partilhar com os jovens das diferentes organizações político-partidárias, jovens músicos, jovens acadêmicos, jovens empresários, jovens artistas plásticos, portanto, jovens zungueiros. Nós queremos efetivamente analisar, refletir, debater sobre os mais variados assuntos que são de interesse da juventude.
Pronto, não é? Obrigado.
Os problemas,
olha,
da juventude são problemas, por um lado, das políticas de Estado, por outro lado, têm a ver efetivamente com aqueles que né, são este fator de mudança de ideias, mudança de postura, não é? Porque somos nós os jovens que, como disse há bem pouco tempo, seremos o futuro do país.
Exatamente.
Somos a próxima geração a tomar conta dos destinos do nosso país. Portanto, reafirmo que esta iniciativa é completamente apartidária.
Pronto, obrigado. Walter Ferreira, já temos ouvintes em linha. Olha, vou começar na capital, em Luanda, portanto, com o senhor Ernesto Samata. Samata, senhor Samata, está em linha?
Sim, sim, estou, sim, senhora.
Faça favor, tem alguma pergunta?
Sim, sim, tenho uma pergunta. A minha pergunta está realçada com a injustiça social que há em Angola, né? Uma vez que não há descentralização de poder. Mas a minha pergunta é o seguinte: por que que quando a sociedade civil sai às ruas para manifestar, ou seja, reclamar um pedaço de pão, água canalizada, escolas, hospital, transportes públicos, o Estado angolano responde com detenções, repressões, torturas, raptos, até a morte contra aqueles que clamam pelo direito? Esta é a minha inquietação.
Obrigado, Sr. Ernesto Samata, em Luanda. Walter Ferreira, não sei se quer comentar algum aspecto, vá lá, desta pergunta, comentário do ouvinte.
O que quero comentar? Posso comentar efetivamente, né? Nós somos democratas, somos jovens e temos que efetivamente começar a mudar um pouco a nossa postura. Eu não serei cínico nem indiferente à pergunta e à preocupação com bastante legitimidade do ouvinte.
Ernesto.
Esqueci-me apenas o nome.
Ernesto.
Ele se chama Ernesto.
Sim.
Ernesto, não é?
Sim.
Portanto, primeiro é importante nós sabermos distinguir, não é, aquilo que é a sociedade civil, aquilo que são os partidos políticos e aquilo que é o governo, na verdade. As pessoas têm o direito de se manifestar. Portanto, esse direito é constitucionalmente consagrado. Portanto, é um direito. Mas existem formas de protestar, existem formas de participação no espaço público. E as mais diferentes formas de participação do espaço público, todas elas têm a sua legitimidade. Uns são mais, como é que poderei chamar ou descrever, uns são mais, carregam uma certa euforia, não é? E também um sentido mais politizado da coisa, não é? E com uma certa carga ideológica, não é? E os outros, há outros que a sua participação é coletiva, sim senhora, mas que é mais no sentido de refletir, de propor soluções, mais de contribuições. Agora, é claro que a responsabilidade, como o ouvinte dizia, por exemplo, as questões de água, da água, né? Água potável, que é também um direito, o saneamento básico, claro, e são questões de políticas públicas, não é? Isso é clássico. Portanto, quem governa, efetivamente, tem o seu programa de governo e procura implementar de forma genérica estas políticas públicas sobre o único interesse, né? Que é a percepção do bem-estar das pessoas, não é? Do bem-estar das pessoas. A sociedade civil tem o direito de reivindicar a ausência destes direitos, não é? Pode reivindicar a ausência destes direitos. Mas nós precisamos de começar a repensar outras formas de reivindicar os nossos direitos, outras formas de participarmos na reivindicação dos nossos direitos, né, dentro do espaço público, não é? Porque senão vamos, se calhar, acabar por a nossa cidadania em causa. Portanto, o ouvinte tem toda a razão, portanto, é um direito que cabe às pessoas de participarem, de intervirem, mas só com uma congregação dos mais variados estratos da sociedade, de forma organizada, de forma racional, Também penso que se pode contribuir melhor, porque agora faz-se muita confusão também, né? É sociedade civil com conexão a partidos políticos. As pessoas, quando se fala de sociedade civil, ela criou-se a ideia de sociedade civil são pessoas da oposição, né? Pessoas que pertencem a partidos políticos da oposição. Não é? Mas não é verdade, não é verdade. São pessoas singulares que têm uma opinião muito concreta sobre os mais variados assuntos que afligem a sociedade, mas em particular a nossa situação em concreto, os problemas da juventude. Uhum. Daí a criação, a proposta de criação da nossa plataforma, não é, de jovens que possam fazer a diferença também na opinião, na forma de se intervir, na forma de se emprestar melhor o serviço da opinião pública.
Muito bem. Walter Ferreira, temos agora um ouvinte na província da Lunda Sul. É o ouvinte Luciano Quecas. Senhor Quecas, está em linha.
Eu estou a acompanhar muito o tema da juventude.
Olha, senhor Quecas, senhor Quecas, você tem que baixar o rádio aí, está bem? Tem que baixar o rádio porque está a fazer interferência.
O problema é que aqui na Lunda Sul fizemos concurso. E esse concurso havia pessoas que tiraram notas máximas, 18, mas outra gente tiveram 0. Mas agora, o que se vê? Essas pessoas que tiveram 0 que foram apurados para serem professores. Os próprios professores que passaram no INE não são admitidos. Será que isso é justo nessa sociedade democrática que se diz que Angola é um país democrático?
Uhum.
E outra coisa, quando há concurso, todo estudante que passou na escola ou estudou na escola de formação de professores, esse não é admitido, só são admitidos aqueles que fizeram o nível. Será que essa é a orientação do próprio ministério ou do próprio ministro da educação ou da governadora que está na província ou do tal diretor que se intitula de ser inteligente dos outros?
Uhum. Pronto, muito obrigado.
Outra preocupação.
Diga lá.
Temos um programa que se chama de alfabetização. É o trabalho há 7 anos. Eu comecei com módulo 1, módulo 2 e hoje estou a dar módulo 3. Mas não somos pagos assim mensalmente. Dinheiro demora 3, 4 meses depois dos pagos. Será que a pessoa vai trabalhar assim mesmo sem comer? Um saco vazio pode meter e de pé vai parar?
Obrigado, Sr. Luciano Quecas. Bem, Walter Ferreira, este ouvinte, a preocupação dele, obviamente, virada para a educação, e creio que o problema dele é um problema que vem aqui, muitas vezes, ao de cima, aqui neste programa do Angola Fala Só, que é a questão de, favoritismos na admissão de pessoas para o funcionalismo público, neste caso, para postos de professores. O que ele estava a dizer, eu percebi-me que você não estava a entender bem a pergunta, é que há pessoas que fazem concursos que não ficam no topo, que são admitidos e, portanto, é esta a situação. Não sei se você quer comentar. E que não são pagos também, alguns deles.
E que não são pagos também. Bem, eu respondi o primeiro ouvinte, ou
sim,
a primeira pessoa que fez a sua questão. E não podia, como disse, também ser fino quando eu responder a questão levantada. Mais de preocupação do senhor Quecas, é isso?
É, Luciano, senhor Luciano Quecas.
Do senhor Luciano Quecas, é isso, Quecas. Bem, o problema da educação, como sabemos, é também, efetivamente, uma situação da responsabilidade do governo. Não é? Isso tem a ver com o melhoramento das políticas públicas. Eu entendo, efetivamente, que é importante que se faça melhor, que se dê maior atenção fundamentalmente a este setor da educação, que é muito importante, porque senão será muito complicado termos portanto, pessoas preparadas para poder formar, educar pessoas, não é? E muitas das vezes são jovens que procuram concorrer nestes concursos públicos da educação. Muitos deles querem ser professores do ensino médio, do ensino primário, do ensino universitário. E penso que deve existir umas políticas públicas mais desconcentradas, não é? Desconcentradas na medida em que é importante que se leve o poder, o governo central, não é? Transfira as suas políticas públicas para a administração local do Estado, mais concretamente os governos provinciais. Porque eu penso que Angola tem 18 províncias e a realidade é completamente diferente uma da outra província, e acredito que é uma situação mesmo que deve merecer maior atenção naquelas províncias onde efetivamente não existem condições tecnológicas, vários tipos de condições administrativas para que as pessoas possam então participar nos concursos públicos, não é? Portanto, isto é um problema também de emprego, não é?
Exatamente.
De emprego.
Olha, Walter, é? Portanto, Walter, eu tenho aqui muitos ouvintes em linha, de maneira que eu vou-te cortar aqui.
Exato.
E vou passar já para o ouvinte Nubié, o ouvinte Maurício Songo. Senhor Songo, está em linha.
Yeah, Songo, muito obrigado. Boa tarde primeiro.
Boa tarde, faça favor.
Tenho aqui algumas questões. A primeira questão, falando da juventude, eu registro uma atitude do governo aqui no município do Andulo, a quanto à visita do senhor Samakuva, o presidente da UNITA. O governo deu a bebida à juventude numa noite e, em vez de expor num lugar seguro, lhes meteram na estrada principal, em que se aparecesse o caminhão, naquele dia seria mesmo talvez o fim do mundo para a juventude do Andulo. Então, neste momento a juventude é mais posta na bebida, a não ser ensinada aquilo que é o valor o valor angolana. Outra questão tem a ver com os alunos. Os alunos não estudam devidamente porque, às vezes, a vinda do governador para um município como este, não, isso não acontece só aqui, talvez seja a nível nacional. Quando a visita de um ministro, a visita de do governador, os alunos já não estudam, né? Naquele dia. Pode fazer uma semana a depender da demora do visitante. Então, que juventude que teremos amanhã que o governo está dizendo que está a formar? A última questão
pronto.
A exclusão.
Ah.
A exclusão. Então, será que o MPLA, a JMPLA, é que a juventude angolana, ou a juventude angolana é toda ela angolana?
Muito obrigado.
É a juventude
do MPLA. Obrigado, Sr. Maurício Songo. Obrigado, Sr. Maurício Songo. Walter Ferreira, eu creio que este ouvinte, você já falou que era a questão da educação, mas ele tem aqui dois aspectos interessantes. Que esta questão vá lá dos valores culturais, eu não sei, não estou em Angola, mas pelos vistos há um problema de grande consumo alcoólico entre a juventude, e também este problema problema não, mas como é que você vê as organizações juvenis dos partidos, a JMPLA, a Jura, a Casa CE, creio que também tem uma, agora não me recordo o nome, mas como é que você vê isso?
A questão levantada, o comentário feito pelo senhor Songo é muito interessante, né? E já começa a ter mais a ver até com aquilo que foi a nossa atividade ontem cá em Angola, em Luanda, mais concretamente, e aquilo que são os nossos propósitos, objetivos para se alcançar nesta plataforma juvenil. Portanto, É importante a juventude das mais variadas organizações dos partidos políticos, a JPLA, a Jura, os jovens da Casa CE, da FENELA, todos os outros partidos políticos, é importante começarmos a nos despir deste sentimento de indiferença, deste sentimento de não dialogar, né? Um sentimento de arrogância, até inclusive em muitos dos aspectos. Nós, os jovens, reparem o seguinte: na quarta-feira, a nossa Assembleia da República discutiu a paz e a reconciliação nacional. Falar sobre paz e reconciliação nacional é efetivamente falar de inclusão, é efetivamente falarmos de aceitarmos primeiro a diferença de opinião, depois a diferença ideológica. Porque muitas das vezes a diferença na opinião nem sempre é ideológica. E nós, os jovens, estamos a partidarizar, inclusive, questões que não deviam ser partidarizadas. Não faz sentido, por exemplo, questões sobre o alcoolismo, sobre a prostituição, sobre as drogas, sejam partidarizadas. É um problema, é uma preocupação que deve ser apoiada por todos os jovens. É um problema que a maior parte da nossa juventude vive. E ontem ainda um dos oradores da nossa atividade, não é? O Dr. João Paulo Ganga, fez questão de frisar isso. Mais de 50% da nossa juventude está no alcoolismo, está nas drogas, está na prostituição. Portanto, que futuro nós vamos dar, vamos emprestar ao nosso país? Portanto, acabamos por também, se calhar, deixar que essa expectativa dos nossos mais velhos, né, quer governantes, quer os mais velhos dos outros partidos políticos e não só, não é, acabem por ter em nós. Eu penso que tem que se mudar o discurso. É importante que o jovem que é da JPLA consiga conversar com o jovem que é da Jura sobre o mesmo propósito. O mesmo propósito, portanto, é o país. A coisa que há elementos que nos unem. É Angola. Uhum. É Angola. E quando nós formos discutir o futuro da juventude, esta conversa, este debate, também deve ser desapaixonado. Não pode ser um debate ideológico, porque se for somente um debate ideológico, não se vão produzir resultados com verdade, com coerência, e que efetivamente possamos resolver os problemas da juventude.
Obrigado. Olha, Walter Ferreira, nós estamos a aproximar do topo da hora. Eu, ao topo da hora, portanto, dentro de aproximadamente minuto e meio, tenho que dar os cumprimentos de onda e também, portanto, dar aqui novamente o resumo de notícias. Portanto, eu vou-lhe pedir para continuar em linha. Antes, contudo, eu queria que você me desse uma resposta muito rápida, tem 40 segundos, antes de passarmos, portanto, a essa fase, que é o seguinte. Essa conferência que vocês tiveram foi ontem, anteontem, não é verdade? Foi, portanto, só de...
Foi ontem.
Ontem, foi só de jovens de Luanda, não é?
Tiveram representantes também de algumas províncias.
E o objetivo é organizar uma conferência nacional.
Exatamente. O objetivo foi organizar uma conferência nacional.
Está bem. Mas primeiro vão
da província do Ambo, de Benguela e de mais algumas províncias jovens.
Está bem, pronto. Olha, portanto, Walter Ferreira, continua em linha. Eu vou pedir também aos ouvintes que já estão em linha, sei que tenho aqui alguns ouvintes à espera há bastante tempo, para continuarem em linha, porque vamos voltar ao Walter Ferreira logo após as 18 horas, depois de eu dar o cabeçalho das notícias. Estamos, portanto, a partir das 18 horas, a transmitir também a onda média 1530 e, claro está, continuamos em onda curta 13.630 15.720 e na internet estamos em www.voaportugues.com. Esta é a Voz da América. Estão sintonizados com o Angola Fala Só. Hoje estamos com Walter Ferreira, ativista da sociedade civil e coordenador da primeira Conferência Nacional. Vamos ver as notícias a esta hora. As autoridades ucranianas indicaram ter começado a inspecionar uma coluna de viaturas russas que Moscovo sustenta transportar assistência humanitária para a região leste da Ucrânia, devastada pela guerra. Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia efetuam conversações de emergências destinadas a formar uma resposta unificada sobre a concessão de armamento aos curdos na luta contra extremistas islâmicos no Iraque. A presidente da Organização Médicos Sem Fronteira disse hoje que o ébola está a alastrar-se muito rapidamente, mais rapidamente do que a capacidade de resposta dos profissionais de saúde e das agências humanitárias na África Ocidental. A capital somali, Mogadishu, foi palco hoje de intensos combates quando forças do governo e da União Africana atacaram uma milícia leal ao antigo senhor da guerra, Ahmed Adal, que está agora fugido. Aqui nos Estados Unidos, a polícia de uma cidade no estado do Missouri, onde um adolescente negro foi morto a tiro por um polícia, identificou o agente que disparou a arma que vitou e vitimou o jovem. Vamos continuar com Walter Ferreira, ativista da sociedade civil e da juventude. Ele está a tentar preparar com outros ativistas uma Conferência Nacional da Juventude. E vamos já para Benguela, onde está o ouvinte Boaventura Cangadjo. Senhor Cangadjo, está em linha.
Está em linha, sim. Boa noite.
Boa noite, faça favor. Olha, muito obrigado por teres parado este tempo todo.
Boaventura Cangadjo.
Sim, senhora. Cangadjo, sim, senhora.
Tocando na questão da juventude, é mesmo um problema que estamos a ver. Porque a juventude que sofre mais é a juventude que está sem emprego, a juventude que está sem casas, a juventude que está sem a saúde, a juventude que está sem, dito que é educação de qualidade. Mas o que estamos a ver é que nós temos a educação de qualidade.
Uhum.
Porque mesmo quem vai dar a aula, a professora escreve mal, mal expressa, mas está lá para dar a aula. A minha questão é, nós aqui, no município onde eu vivo, não temos o básico, nem o INE, nem o ICRA, nem industrial. Mas quando chega o concurso, vem aí que só pode concorrer aquele que tem a formação pedagógica. Agora, essa juventude que está aqui, sem essas escolas, instituições, vão concorrer aonde? E a segunda, nós não temos condições para irmos nas províncias ou noutras áreas para se formarem nessas instituições. E os nossos pais que estiveram em guerra, hoje não têm condições de não cortar carvão para eles ainda sobreviver. Não terá como viver. E como é que o filho vai ter dinheiro para ele se formar? E esse governo que não dá essas condições para estes, onde vamos recorrer para termos também condições favoráveis?
Pronto,
e a exclusão aqui, se faz mesmo sentir para ele, o convidado que está ali passa por cá, vai ver que este município, que eu vivo aqui no município do Carimbambo, só tem duas bandeiras, uma da UNITA e o resto só mesmo do MPLA. Qual é que vai se levantar para discutir ou para reclamar aquilo que está mal? Se aquilo se faz sentir, quem levanta a cabeça?
Pronto, obrigado, Sr. Cangadjo. Era o Sr. Cangadjo em Benguela. Walter Ferreira, mais uma vez, a questão da educação, não é verdade? E a falta de professores e de qualidade de professores. E depois também esta questão dos partidos políticos. O ouvinte Cangadjo a indicar, talvez, que os dois partidos da oposição, os dois partidos, o MPLA e a UNITA, os dois principais partidos, não respondem às necessidades, vá lá, da juventude. Você, obviamente, é jovem, tem contacto com a juventude. Como é este problema da educação? É premente este problema dos partidos políticos?
Foi uma boa aventura com a Bordeaux, que foi muito, muito interessante, né? Que acaba por não fugir muito dos outros, mas são muito interessantes. O problema da educação é um problema que está associado a muitos fatores, né? Nós temos, por um lado, como eu dizia, portanto, o lado do executivo, o governo, mais concretamente, que deve efetivamente criar instrumentos legais e reforçar as políticas públicas para que efetivamente o acesso à educação, à qualidade de ensino seja cada vez melhor, né? Embora também eu sobre isso tenha opiniões pessoais também, como jovem como cidadão. Nós temos 18 províncias e, por exemplo, o município da província do Cuxi, por exemplo, se estivermos a falar da província do Quando Cubango,
sim.
Portanto, aquela realidade não é a mesma, por exemplo, do município de Xangorói, que é em Benguela. Portanto, eu penso que o problema da educação resolve-se com outros fatores. O problema das infraestruturas, na verdade. Portanto, primeiro é importante congregarmos, quando digo congregarmos, estou efetivamente a deixar uma contribuição para o Estado, para quem tem esta responsabilidade efetivamente, de primeiro ver essa questão das infraestruturas, não é? As estradas. Não é? Por exemplo, um indivíduo que vive no Quinto Colaval tem problemas para chegar até aquela comunidade que está naquele município ainda para ele ir à escola. Portanto, o professor. Portanto, temos outros problemas que inviabilizam, então, aqui este problema da educação. Depois é a qualidade dos professores. Eu penso que a política do setor da educação ainda é de emergência. Portanto, nós não temos, neste preciso momento, também é preciso dizer isso, condições para que tenhamos bons professores nas 18 províncias a nível do país e nos 160 municípios. É impossível, porque também estes professores têm outros problemas. Muitos não têm a preparação pedagógica, não é? não têm esta formação pedagógica. A própria qualidade está no professor também. O professor não consegue transmitir nem ensinar ou formar, portanto, os seus alunos ou os seus estudantes. Portanto, temos aqui vários problemas. Por um lado, o problema das infraestruturas, que o governo deve continuar a levar a cabo para facilitar, então, a mobilidade, não é, das pessoas para as suas respectivas escolas, estamos referindo aos alunos e professores, e famílias, porque é um problema de família. Por outro lado, a qualidade dos professores no ensino público. Uhum. A qualidade dos professores no ensino público. Relativamente aos partidos políticos, indo já aqui para esta questão,
exatamente,
que me interessa muito também deixar a minha opinião. É o seguinte, os partidos políticos da oposição precisam também de, efetivamente, começar a rever melhor a sua organização, a sua estratégia, estarem mais próximos do cidadão. E quando digo cidadão, estou efetivamente a particularizar o cidadão jovem. Porque o cidadão jovem é aquele que vai efetivamente fazer a viragem, né? Nós somos o elo de transição da geração mais nova e da geração mais velha. Portanto, nós é que vamos tomar conta do futuro, do destino do país. A todos os níveis, quer o nível governamental, quer o nível da artista, quer o nível académico, a todos os níveis. Portanto, e os partidos políticos, de uma forma geral, mais concretamente os partidos políticos da oposição, deixaram de produzir ações para que os jovens possam se rever, possam se identificar. Uhum. Não é? E ouvimos permanentemente expressões de farinha do mesmo saco. pode, se calhar não é verdade, mas é preciso que eles dialoguem mais, estejam mais próximos, reforcem suas estratégias, as suas ações, porque estamos de facto a perder a expectativa também em algumas referências do nosso espaço político em Angola. Não é? E fundamentalmente também em partidos políticos da oposição, porque quase muito pouco emprestam para o país, né? Quer em termos de coerência, quer em termos de ações, ações em concreto. Vejam o seguinte, um partido político não consegue levar a cabo uma reflexão, por exemplo, a província A, B, C ou D, e mobilizar pessoas para esta sua iniciativa, propor soluções, porque, e depois, os partidos políticos da oposição, é importante também que não se vicie muito o discurso da alternância ou o discurso da corrupção. Existem outros assuntos também importantes. Não que o problema da corrupção não seja um problema importante. O problema da corrupção é um problema de interesse público. É um problema de todos nós. É um problema de quem governa, é um problema dos partidos da oposição, é um problema da juventude. E nós, plataforma, esta plataforma de jovens que nós pretendemos efetivamente dinamizar, não é? Na lógica da nossa da inclusão e não da exclusão, não é? Procuramos efetivamente trazer estas reflexões e estas contribuições. Portanto, os partidos políticos não podem viciar o discurso. Há outros assuntos bons, por exemplo, o governo, quando implementa o programa Água para Todos, não é? Através do Ministério de Energia e Água, não é? Portanto, o partido da oposição deve ter considerações sobre este programa em concreto. Não é? O programa, por exemplo, da habitação dos 200 focos, que é um programa para as 20 províncias, né? Que é um programa dos municípios. Ou seja, a política faz-se também, o exercício da política faz-se também com uma abordagem genérica. Não é? Não se pode aqui, volta e meia, falarmos e viciarmos os mesmos assuntos, os mesmos problemas. Olha, podem começar a ser de interesse do partido político, mas não interesse já da juventude. E este jovem Boaventura tem toda a razão. Tem toda a razão. Repare que qual é a província do jovem Boaventura?
Benguela. Desculpa, Benguela. Benguela.
Benguela?
Sim.
Benguela tem toda a razão. Está a ver? É um problema que deve-se
Walter Ferreira
começar a repensar os partidos da oposição. Por outro lado, o partido que governa, não é, deve também, efetivamente, se desfazer mais concretamente a sua organização juvenil, JMPLA, se desfazer de alguns complexos ideológicos, não é? Temos que evitar a política da intriga, a política do insulto, a política do jovem que é da oposição, que está no partido da oposição. E às vezes o jovem que não é de um partido político da oposição ou que tenha uma opinião crítica ou diferente é conotado. É preciso ultrapassarmos esse tipo de comportamento, porque já é um problema de saúde da nossa política. A nossa política está sem... A saúde não está boa, está com uma saúde precária, nos mais variados níveis. E é importante começarmos a deixar criarmos uma expectativa de que é possível fazermos melhor, é possível efetivamente congregarmos nós, os jovens, fundamentalmente, esforços e visões que sejam de contribuição na base da paz, na base dos valores, na base do respeito, na base do exercício da nossa cidadania. Portanto, temos que, efetivamente, ouvir todos nós. Repara o seguinte, nós ontem, na nossa atividade, congregamos jovens de todos os estratos sociais, das mais diferentes organizações partidárias, jovens singulares, jovens empreendedores, jovens ativistas cívicos, lá esteve o movimento revolucionário. Temos que ouvir esses jovens, temos que conversar, temos que dialogar,
Walter,
para depois, efetivamente, podermos também,
Ferreira,
contribuir, não é, em visões, em que é que assentam em conclusões e recomendações efetivamente. Pronto. Para as instituições públicas,
Walter Ferreira,
para o governo.
Tenho aqui mais ouvintes em linha, portanto eu vou já para a Lunda Norte, para o ouvinte Zacarias Moamukepe. Senhor Moamukepe, está em linha, faça favor.
Sinceramente, boa noite, Angola, boa noite, senhores operadores.
Muito obrigado.
Boa noite.
Sim. Eu tenho a primeira pergunta minha. Eu tenho a minha primeira pergunta. É, cada vez desse manifestam o massacre, massacre de Baixa de Cafãs. Esta massacre de Baixa de Cafãs foi unida contra o Entelhar ou foi Fenelhar contra a UNITA? Aquela massacre que passava na Baixa de Cafãs. E a segunda, eu solicito saber que o colono português para vir aqui no leste de Angola, será que nós é que encontrávamos o colono ou o colono português é que nos encontrava? E nós aqui no religião do Quango não temos nada. Os alunos se estudam nas escolas, não temos água, nós todos sabemos que nas igrejas nunca teve uma casa de banho. Não temos água, não temos energia, não temos boa estrada. Mas qual é o fator do santo que ele usa-se os angolanos?
Pronto, obrigado. Era o senhor Zacarias Moamukepe, na Lunda Norte. Walter Ferreira, não sei, eu não estou ciente da história. Baixa do Cacange, o que é que aconteceu, que sabe?
Bem, o assunto levantado pelo ouvinte da Lunda Norte tem muito pouco interesse e domínio de comentar. É legítimo, portanto, este exercício é democrático, é de cidadania, ele tem todo o direito de ter a sua opinião. Primeiro, que eu não consegui perceber muito bem. Segundo, que o assunto da Baixa de Cafãs, UNITA, lá eu desconheço e não sou a pessoa autorizada, se calhar, para emitir uma opinião mais coerente e justa sobre esse assunto. Penso que é a reserva também dos acadêmicos, historiadores, sociólogos e ou dos próprios partidos políticos aqui que ele invocou, a UNITA e o EPLA, mas eu não tenho condições de emitir uma opinião em relação a este assunto, porque desconheço mesmo, primeiro desconheço esse conflito, se foi a UNITA ou se foi o EPLA, desconheço. Segundo é que penso que é importante nos virarmos mais para as questões que os outros ouvintes acabaram por colocar, que são questões interessantes, o problema da educação, o problema da qualidade do ensino de uma forma geral, dos professores, a questão dos partidos políticos, o problema da falta de participação, tanto o problema do saneamento básico, da água, da energia, o problema da juventude que está no álcool, que está nas drogas, que está na prostituição. Penso que são problemas que eu, como jovem, tenho mais interesse.
Bem, para ser justo para com este ouvinte, ele também se referiu ao facto de Lunda Norte estar numa situação de pobreza. Mas, de qualquer maneira, passemos a outro ouvinte. Passemos para o ouvinte António Daniel, na Uila. Senhor Daniel, está em linha.
Estou sim, boa noite.
Boa noite, faça favor, Sr. Daniel. E olha, obrigado por ter estado à espera.
Muito obrigado. Agradeço, eu sou ouvinte assíduo da Voz da América. Pronto, é assim, a minha questão, até vou pedir um comentário ao senhor convidado, acerca de aquela situação sempre da educação, a educação aqui na Uila, todo mundo sabe que a nossa província tem muitos problemas nesse setor. Tem, são problemas quase de todo o país, mas para o nosso caso em particular, muito recentemente houve uma greve de professores aqui na nossa província, pronto, e a greve terminou, pronto, lamento a atitude do patrão, nesse caso o governo, a atitude que tomou. Sabemos muito bem que os professores foram humilhados, a partir do, por exemplo, naquela manifestação que eles realizaram e tal, foram chicoteados e tal. E então, o que eu quero saber do nosso convidado, até que ponto essa atitude pode refletir no futuro do país, porque, afinal de contas, os professores estão a formar os jovens, que são, pronto, os responsáveis no futuro, que serão responsáveis no futuro no ensino do país. E
Pronto. Senhor Daniel, desculpe lá, desculpe lá interromper, eu queria lhe perguntar uma coisa. Portanto, você quer saber se acha, você disse que, portanto, os professores tinham sido, portanto, humilhados, como você disse, porque se manifestaram e foram espancados ou chicoteados, como você disse. Mas a pergunta que pareceu-me que você queria saber também se acha que esta greve que se estendeu, creio eu, por mais de dois meses e uma semana, você quer saber se acha que isso, se o nosso convidado acha que fazer uma greve desse tipo é correto? É isso que quer saber, é?
Não, se é correto, a atitude do patronato, a atitude do patrão.
Tá bem,
porque,
pronto.
Porque, afinal de contas, os professores moldam os jovens que são os futuros responsáveis dessa sociedade, né?
Pronto, obrigado. António Daniel, muito obrigado. Walter Ferreira, portanto, houve uma greve, não sei se você está ao ciente, de mais de dois meses na UILA.
Na UILA, é isso.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Eu não sei, o que é que você acha?
Mas qual é a pergunta objetiva? Eu não consegui perceber.
O que ele, a pergunta do senhor Daniel parece-me que é que, portanto, o que se passou aqui é que os professores acusam o governo de não responder às reivindicações. E, portanto, acho que a pergunta dele é tentar saber se você acha que essa posição do governo é correta. Não é?
Ok. Bem, as greves são a manifestação do descontentamento que os cidadãos têm em relação a aspectos variados da governação dos mais variados setores. E é um direito, né? Cabe também às pessoas. E as pessoas devem protestar, mas nós estamos num Estado democrático e é efetivamente de louvar, portanto, a consciência, não é, da necessidade de se fazer greve quando é necessário se fazer greve. Portanto, os professores fizeram a greve e penso que a reivindicação prendeu fundamentalmente com mais variados fatores, de questões de salário, as questões da extensão.
Exatamente. Portanto, olha, Walter Ferreira, eu desculpa lá eu estar a interromper, mas eu tenho aqui mais um ouvinte. E como estamos quase a chegar ao fim, faltam, bem, não estamos bem quase, mas estamos quase. Eu vou dar a oportunidade a este ouvinte, que é o...
Ok.
Diz que tem, que é o ouvinte Moemo Pema Ia, da Lunda Norte também. Senhor Moemo Pema Ia, senhor Ia, está em linha. Senhor Ia? Senhor Ia? Está-me a ouvir?
Sim, estou mesmo à escuta. Moemo Pema Ia. Nome completo.
Sim, Moemo Pema Ia, exatamente. Faça favor.
Sim, é mesmo. Sim, eu pergunto, em primeiro lugar tenho que saudar e boa tarde ao Sr. Santa Rita.
Obrigado.
Sim, e boa noite ao convidado, o Sr. Walter Ferreira.
Muito boa noite.
Sim, obrigado. A questão da juventude é o seguinte... Porque quem conta uma história conhece alguma coisa. É a juventude é que é o país, a juventude é que é o futuro. Na questão da juventude, eu estou triste porque vivo aqui mesmo já na Lunda Sul, que é Saurimo. Sim, estou triste na questão da juventude. Nós já aderimos a um movimento que é internacional. E nós, os jovens, estamos sendo muito prosseguidos mesmo na questão do próprio governo de Angola. Em primeiro lugar, quer dizer, nós estamos aqui, elementos que estão a perder, quase os empregos, estão sendo expulsos fora das escolas.
Até mas porquê? Mas porquê? Senhor Moemo Pema Ia, você diz que há jovens a serem expulsos das escolas, porquê?
Que estamos a ser expulsos porque nós aderimos o movimento do protetorado, que é internacional na Lunda Chocos.
Ah, está bem. Pronto, olha, senhor Ia, muito obrigado. Eu vou só passar aqui ao Walter Ferreira. Este ouvinte levanta a questão da Lunda Norte e do movimento do Protetorado da Lunda, que é um movimento que luta pela autonomia do território. Eu não sei se Walter Ferreira quer comentar esta questão, vá lá, este problema, que é um problema que existe em Angola, não é só na Lunda Norte, mas também a questão de Cabinda. Como é que você, como um jovem, como é que você vê esses problemas?
Isto é, de facto, já mereceu vários debates a nível do país, a nível do governo e dos próprios partidos políticos também, não é? Que estão na oposição, da sociedade, académicos, que estão da autonomia da província de Cabinda, portanto, e agora...
das Lundas, exatamente.
Portanto, eu penso que isto é uma situação que é menos preocupante. Eu penso que existem situações que os jovens poderiam efetivamente contribuir e poderíamos refletir um pouco à volta da nossa cidadania, à volta do nosso espaço público, à volta dos nossos problemas juvenis. Não que este não seja, mas eu penso que poderíamos esgotar muito mais tempo a refletir e a fazer uma conversa em relação ao futuro da juventude, em relação aos mais variados assuntos que enfermam a nossa sociedade, que a juventude acaba por fazer parte, que é o setor mais frágil, né? Mais, que é o extrato mais fácil da nossa sociedade, ou sensível. Mas o problema, eu quis voltar um pouco para o problema da greve, que o senhor Daniel levantou, é um problema que efetivamente aí está a necessidade de existir uma plataforma juvenil que venha refletir, que venha participar com os jovens da província do Uambo, do Conde Cumango, da Benguela, do Moxico, e apresentarmos soluções em concreto, em forma de conclusões e recomendações em relação sobre estes todos os assuntos. E nós, efetivamente, queremos ser um espaço de diálogo juvenil alternativo, né? Para podermos estarmos mais próximos de todos os jovens e podermos contribuir melhor. Portanto, há uma escassez, há uma carência desse espaço, com quase que não existe esta aproximação de organizações da sociedade civil e também dos próprios partidos políticos, né? Portanto, penso que é importante, através desta inclusão, termos um único propósito, porque os problemas são os mesmos, e irmos até a essas comunidades para fazermos uma auscultação de contribuição ao Estado, ao país, para sairmos de todos estes problemas. A greve, infelizmente, que aconteceu há bem pouco tempo, a greve dos professores na província da Huila, eu estive a par, e devo encorajar, portanto, os professores, mas devo também, aqui e agora, pedir que o governo local daquela província se preocupe e possa efetivamente poder ultrapassar este problema, porque senão vai-se pôr milhares de professores para o desemprego, para o descontentamento. E muitos dos professores são jovens, está a ver? São jovens. E o que eles querem, se calhar, é a melhoria e o reconhecimento do seu papel.
Walter Ferreira.
Aquilo que desempenham. Exatamente.
Walter Ferreira, olha, vou ter que interromper. Sabes que isto na rádio, quando chega ao fim do tempo, chega mesmo ao fim do tempo, não há prolongamento.
Exato.
De maneira que, olha, exato, estamos a chegar ao fim do programa, temos cerca de um minuto. Eu vou agradecer imenso ao Walter Ferreira e desejar-lhe todo o sucesso portanto, nas suas iniciativas e fica desde já aqui a promessa que nós no futuro iremos contactá-lo para saber o que é que se passa e para nos dar notícias desta iniciativa da Conferência Nacional da Juventude, portanto uma Conferência Nacional, como ele disse, que é a partidária. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram, àqueles que nos mandaram o número mas que não entraram, eu tenho a pedir desculpas, porque hoje já tivemos, vá lá, um programa em que o debate foi prolongado. E, portanto, eu quero agradecer a todos e pedir-vos para que continuem a mandar os números. Têm que mandar os números todas as semanas para poderem entrar. Muito obrigado, Walter Ferreira, e muito obrigado a todos os ouvintes. Até à próxima.